Muito obrigada, senadora Regina, senhores senadores, senhoras senadoras. Acho que agora o meu tempo está marcado errado. Eu quero, senhora presidente, antes de iniciar o tema que me traz à tribuna no dia de hoje, senhores senadores, fazer como tenho feito todos os dias que subo à tribuna, mostrando esse cartaz. Hoje são 81 dias, portanto, 2 meses e 21 dias, ou seja, quase 3 meses, que o presidente Michel Temer não cumpre sua palavra perante a nação brasileira e perante os parlamentares brasileiros, e aqui eu tenho a carta compromisso assinada por vários parlamentares, líderes e presidentes de comissões, e a carta do próprio Michel Temer dizendo o seguinte: naquela mobilização para que o projeto da reforma trabalhista que foi aprovada aqui no Senado não sofresse qualquer modificação, o que nos levou, senadora Regina, a ficarmos quase que um dia inteiro pacificamente sentadas nessa mesa na tentativa vã de conseguirmos um acordo e aprovarmos pelo menos uma emenda, aquela que não permitiria o trabalho de mulheres gestantes e lactantes em lugares insalubres. Mas, lamentavelmente, fez uma grande ofensiva Michel Temer e enviou uma carta para o parlamento dirigida às senhoras e aos senhores senadores. E na carta que ele assinou e enviou, essa carta foi trazida em mãos pelo líder de seu governo no Senado Federal, o senador Romero Jucá, ele diz o seguinte: que os problemas apresentados e as críticas feitas pelo conjunto de senadores e senadoras ao projeto serão resolvidos através de vetos e da edição de uma medida provisória. Ou seja, vetos não aconteceram, porque ele fez a sanção da lei sem estabelecer um voto sequer. Então, nos resta agora cobrar, aguardar e exigir que a medida provisória seja editada rapidamente. E não adianta o líder do seu governo vir ao microfone e dizer o seguinte: que o presidente está esperando novembro chegar, porque, de acordo com a lei aprovada, as mudanças na legislação trabalhista começam a vigorar a partir de novembro. Não! Se, de fato, o governo tem como objetivo fazer aquilo que disse e prometeu e assinou e se compromissou perante a sua bancada aqui no Senado Federal, que é de modificar a legislação, essa modificação já deveria ter sido feita, porque, do contrário, só trará ainda mais instabilidade a um mercado de trabalho que vive uma das piores fases de todo o seu desenvolvimento. Nós temos quase 13 milhões de desempregados. É certo que alguns empregos têm sido criados ultimamente, mas são empregos informais, ou seja, na expectativa já de vigorar a nova lei que rege as relações do trabalho no Brasil, porque é uma lei que precariza absolutamente as relações de trabalho. Eu aqui falei das gestantes, mas poderia falar do salário intermitente, que é aquele onde o trabalhador e a trabalhadora são contratados por hora. Por hora. E se no cômputo do final do mês as horas trabalhadas não corresponderem sequer ao valor do salário mínimo, não tem problema, porque a trabalhadora ou o trabalhador não receberá o salário mínimo, ou seja, acabam com o salário mínimo. Dizem que preservam os direitos conquistados na Constituição. Também não é verdade, porque a Constituição garante 13º, férias, descanso semanal remunerado para os trabalhadores e trabalhadoras com carteira de trabalho assinada. E eles aqui, senador Regufe, criaram, e Vossa Excelência lutou e votou conosco contra essa reforma, eles criaram a figura do trabalhador autônomo, aquele que pode ser contratado com exclusividade ou não, de forma contínua ou não, mas é um trabalhador autônomo. Esse não tem carteira assinada, portanto, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a nada. E ele pode ser um trabalhador substituindo aquele que hoje atua na linha de produção ou na área de serviço ou no comércio, em qualquer setor, com a carteira de trabalho assinada. Então, hoje são 81 dias que Michel Temer deixa de cumprir a sua palavra. Eu aqui reafirmo. parte da palavra já foi descumprida e não há mais volta, porque ele não promoveu um veto sequer. O trabalho insalubre para gestantes e lactantes, ele ficou de vetar, senadora Regina, e não vetou. O que significa dizer, em outras palavras, ele concorda que mulher gestante, que mulher lactante, aquela que esteja amamentando seu filho, possa ter a possibilidade de trabalhar em lugares insalubres, ficando de pé o dia inteiro, trabalhando com produtos nocivos à saúde sua e da sua criança, que representa não só o futuro da sua família, mas o próprio futuro do nosso país. Então, dizer, senhor Michel Temer, o Brasil aguarda com muita ansiedade a edição dessa medida provisória. E não pode ser uma medida provisória fake, para fazer de conta que está mudando, não. Nós queremos mudar todos os itens que aqui estão elencados, todos os itens. O trabalho intermitente, a jornada de 12 por 36, a salvaguarda na participação sindical, na negociação coletiva, o problema das gestantes e lactantes, a insalubridade e a negociação coletiva, porque ele coloca a negociação individual acima da negociação coletiva, o dano extrapatrimonial, que é de uma inconstitucionalidade absurda, porque as pessoas são medidas pelo seu salário e não pela questão humanitária. Ou seja, se dois trabalhadores sofrerem o mesmo acidente num local de trabalho, ganhará e terá uma indenização maior, senadora Regina, aquele que receba um salário maior do que aquele que recebe um salário menor. Isso induz, inclusive, a que a violência sobrecaia sempre nas costas dos mais fracos e das mais fracas. O autônomo em trabalho exclusivo, enfim, uma série de pontos que nós aguardamos que todos esses pontos têm que ser modificados para que a gente possa mudar essa reforma, que é um dos maiores absurdos que eu já vi em toda a minha vida parlamentar. Eles simplesmente, na cara de pau, estão rasgando a CLT, na cara de pau estão acabando com uma das maiores conquistas do trabalhador e da trabalhadora, que é o direito a, no mínimo, receber um salário mínimo. E nós não podemos continuar calados diante desse absurdo, dessa ação que lesa anos e anos de lutas e conquistas das brasileiras e dos brasileiros. Mas, senhora presidente, eu, nesse momento, venho à tribuna porque quero aqui tecer alguns comentários, e faço de forma muito pessoal, em relação à pesquisa publicada no dia de ontem no jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, que coletou informações, entrevistou 2.772 pessoas em 194 cidades brasileiras entre os dias 27 e 28 do mês de setembro, ou seja, na quarta-feira e na última quarta e na última quinta-feira. Uma pesquisa, senhora presidente, que mostra questões extremamente elucidativas e que precisam ser analisadas não apenas por nós que estamos aqui no Senado Federal, mas por toda a população brasileira, para que meçam e veja como está o humor da nação, senadora, quais as perspectivas.
Senadora Vanessa, a senhora me permite interromper?
Pois não,
só
claro.
Para dizer quem foi, quem nos visitou agora, que o pessoal está saindo. Então, é o pessoal do analista de vários estados, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Né? Sejam bem-vindos, embora já estejam indo, viu? Obrigada. Obrigada, senadora.
Vou Obrigada. No seu tempo. Nada, imagina. Prazer registrar a presença tão importante de uma categoria de igual forma importante também. Mas, senhora presidente, penso que dizia aqui que considero fundamental que possamos fazer uma leitura correta desses dados divulgados nos dias de ontem e de hoje pelo jornal Folha de São Paulo, e que tem repercutido em todos os meios de comunicação. Inclusive, eu venho aqui com uma análise feita e divulgada em forma de editorial num dos grandes jornais do país no dia de hoje, tecendo comentários que considero, sem nenhuma lógica, senhora presidente, daqueles tipo assim que procuram tapar o sol com a peneira, procuram mostrar uma coisa e tentar convencer a população de que 2 + 2 não são quatro, que 2 + 2 possivelmente sejam 3 ou 2,5, senhora presidente. Então, creio que fazer a análise correta é fundamental. E eu aqui levanto 3 aspectos somente, porque a pesquisa é longa, mas quero levantar 3 aspectos que considero da mais extrema importância, sobretudo aspectos que devam estar muito presentes no cotidiano da política brasileira, para que possam servir como norte, como orientador das ações que o parlamento tem tomado e da forma como o parlamento tem agido nos últimos tempos. O primeiro aspecto que eu levanto é a rejeição recorde do presidente Michel Temer, a rejeição recorde que alcançou o presidente Michel Temer. Não há nenhuma novidade quanto a isso, até porque outros institutos que cotidianamente também divulgam pesquisas já haviam mostrado com muita contundência que Michel Temer bateu todos os recordes históricos, todos os recordes históricos no item que diz respeito à rejeição, à desaprovação, senadora Regina, de um governo. Pois bem, a gestão de Michel Temer atingiu a maior reprovação já registrado pelo Instituto Datafolha desde o início da redemocratização do país. Diz a matéria que foi publicada no dia de hoje, e a essa parte da pesquisa eu me refiro à matéria publicada no dia de hoje. Abro aspas. Consideram o governo ruim ou péssimo 73% dos brasileiros. Com isso, Temer tornou-se o presidente mais rejeitado pela população desde o fim da ditadura. Apenas 5% avaliam o governo como ótimo ou bom. Trata-se da aprovação mais baixa desde setembro de 1989, quando o ex-presidente José Sarney, em meio à crise da hiperinflação, teve o mesmo índice, fecham aspas. Ou seja, senhora presidente, isso não mostra somente uma incapacidade política, uma incapacidade moral, uma degradação moral do governo de Michel Temer, aliás, um governo ilegítimo que galgou essa posição não através do voto democrático da população brasileira, mas galgou a posição porque tramou e conseguiram realizar no Brasil um golpe parlamentar que, infelizmente, teve a complacência da maioria das instituições e dos poderes da República do nosso querido Brasil, senadora Regina. Então, um governo que chegou sem nenhuma credibilidade. E aqui ele diz o seguinte: não, mas ele era vice-presidente. Ele, naturalmente, era o sucessor, de fato, era o sucessor em outra situação, não nessa, em que tiraram uma presidenta não porque ela se transformou em ré perante a justiça brasileira, não porque qualquer de seus aliados estivesse andando para cima e para baixo com malas de dinheiro, não porque algum ministro seu foi pego com um apartamento, foi flagrado tendo um apartamento onde guardava mais de 51 milhões de reais, não. Eles inventaram um tal do impeachment, um crime de responsabilidade, as tais pedaladas fiscais para tirar a presidenta Dilma. Então, veja bem, esses dados que mostram que ele bateu o recorde em desaprovação, e a pesquisa do Datafolha mostra que apenas 5% da população brasileira o aprova. Lembrando que há uma semana a CNT, a Confederação Nacional do Transporte, publicou uma outra pesquisa e naquela 3% somente da população brasileira aprovavam ou aprovam o governo de Michel Temer. E isso, eu repito, não mostra somente uma descrença da população brasileira em relação à incapacidade moral, à degradação moral desse governo, mas mostra principalmente que a população brasileira reprova a política que vem sendo adotada por Michel Temer desde a hora em que ele indevidamente sentou a cadeira da presidência da República. e foi no mês de maio, não é, senadora Regina? No dia 13 de maio, que ele assumiu provisoriamente e, posteriormente, 31 de agosto, definitivamente, com a cassação, infelizmente, a aprovação pela maioria aqui nesta casa do impeachment, entre aspas, barra golpe contra a presidenta Dilma. Então, veja, a população reprova. E hoje, a cada dia que passa e a cada novo fato que vem ao conhecimento público, ela percebe que aquilo que nós dizíamos, tínhamos razão. Por mais que ela rejeitasse em acreditar na época, mas hoje a população reconhece que nós tínhamos razão. Aliás, que o que disse o senador Romero Jucá quando flagrado foi, numa gravação que se tornou pública, era a mais absoluta verdade, ou seja, dizia ele que precisava de um governo não eleito, porque um governo eleito não conseguiria fazer as reformas tão impopulares como aquelas que precisariam ser feitas, precisariam, entre aspas, precisariam sob a ótica deles, sobre os interesses deles, dos poderosos, do grande capital, dos grandes empresários, dos sonegadores, que precisaria dessa pausa na democracia para aprovar essa pauta regressiva e recessiva. Aliás, o próprio ministro Lewandowski, ministro do Supremo, à época presidente, que foi quem dirigiu a sessão de julgamento aqui no Senado Federal, disse que o Brasil vive uma pausa na democracia. Então, tinha razão o líder quando disse aquilo a um correligionário seu, que precisava a aprovar e levar Michel Temer ao poder para aprovar essa pauta negativa, essa pauta que só atingiria os direitos dos trabalhadores e da própria nação brasileira. Em segundo lugar, dizia ele, era a única chance, a única esperança de estancar a sangria da Lava Jato, ou seja, de parar as investigações, era também com a ascensão ao poder de Michel Temer. Na vã expectativa que tiveram eles de que a Lava Jato paralisaria ali os seus trabalhos, porque já havia pego o PT, membros do governo do PT, então não precisaria mais avançar. Veja, a Lava Jato avançou, e avançou exatamente no foco norteador, no foco inteligente, pensante, dirigente da corrupção no Brasil. Tanto que a última denúncia contra Michel Temer envolve nada mais, nada menos do que 7 pessoas importantes da República, que foram ou são ministros, além do presidente Michel Temer. E desses 7 arrolados, denunciados perante o Supremo Tribunal Federal, 4, nada mais do que 4, estão presos e 3 estão ainda definindo os destinos do Brasil lá no Palácio do Planalto. Então, veja, essa é uma percepção que a população brasileira tem em relação a Michel Temer. Ela está decepcionada, porque muitas das pessoas que bateram as panelas, aliás, está na hora de voltar a bater panela de novo, voltar a bater a panela contra a reforma previdenciária, contra a reforma trabalhista, contra a venda da Amazônia, contra a privatização da Eletrobras. E aqui, senadora Regina, eu cumprimento os bispos do Nordeste brasileiro que fizeram uma belíssima manifestação contra a privatização da Eletrobras, porque eles sabem, tanto quanto nós, que privatizar a Eletrobras significa privatizar e acabar com programas sociais importantes de universalização do acesso da energia elétrica aos mais carentes, aos mais pobres, aqueles que vivem no interior da Amazônia, no interior do Nordeste brasileiro. Então, essa é a percepção que tem a população e, por isso, rejeita Michel Temer, rejeita profundamente o Michel Temer, porque defende a Amazônia, e Michel Temer quer vender a Amazônia, entregar as terras brasileiras aos estrangeiros. Michel Temer defende que trabalhador e trabalhadora contribuam 49 anos com a Previdência para ter direito a um mísero salário mínimo durante a sua aposentadoria. Então, é lamentável. A população brasileira que hoje percebe o que é que significa, o que significou a aprovação da Emenda 98, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, mas um teto só nos gastos sociais e de infraestrutura. porque os gastos relativos ao pagamento de dividendos de uns juros elevadíssimos, um dos maiores do planeta, esse não tem limite nenhum. Lá, mensalmente, o governo paga, remunera o capital especulativo com a maior taxa de juros do planeta, senhora presidente. Então, essa é a primeira percepção. A segunda percepção diz respeito ao fato de que 89%, vejam, senhores, senador Lazier, 89% da população brasileira quer ver a abertura do processo contra Michel Temer. Repito, 89% são quase 90%, somente 7%, senadora Regina, é contrária à abertura de processo contra Michel Temer, o que significa quase uma unanimidade nacional. E o que, que a gente vê nesse tempo? Final de semana, um entra e sai do Palácio do Jaburu, de líderes da base, já para chegar a um acordo como será o novo refis, de quem serão os novos cargos, o que precisa dar para o Partido A, o que tem que dar para a bancada do Partido B, quem tem que tirar, quem tem que ser substituído nos cargos de confiança do governo, a fim de comprar novamente votos para que ele permaneça no governo. Então, repito, quase 90% da população brasileira, na primeira vez, já compraram os votos e mantiveram Temer no poder. Mantiveram. E agora? Agora é necessário uma grande mobilização. E eu digo o seguinte às senhoras e aos senhores, é necessário que isso aconteça, que haja uma grande mobilização, porque só tem uma forma de parar, de estancar essa pauta recessiva, senadora Regina, que é a saída imediata de Temer, a antecipação das eleições, trazer para um poder um governo legítimo, que tenha autoridade perante o seu povo, que dê bons exemplos, que seja escolhido pelo povo para governar o Brasil no momento de tamanha dificuldade, de tamanha crise que nós enfrentamos. Então, é necessário de que haja uma grande mobilização para se fazer cumprir, para que a Câmara esteja atenta aos olhos da população e permita com que o Supremo Tribunal Federal processe quem deva ser processado. É muito dinheiro, é muita denúncia com muitas provas, senadora Regina. Não se tratam de ilações. Enquanto condenam alguns por ilações, mantém outros no poder com provas fartas de envolvimento em corrupção. E a terceira percepção que eu trago diz respeito ao presidente Lula, senadora Regina. Diante de todos os ataques que o presidente Lula vem sofrendo, eu aqui não sei exatamente quantas horas ele tem de telejornais, quantas páginas ele tem de jornais, quanto tempo ele foi notícia de cada rádio grande ou pequena desse país, mas diante de tantos ataques, de condenações, sem provas, repito, o presidente Lula cresce na concepção da população brasileira. A sua rejeição caiu de 46% para 42%, senhora presidente. As menções espontâneas a ele aumentaram de 15% para 18%. E em todos os cenários, absolutamente todos os cenários, o presidente Lula sai no mínimo com 35 pontos percentuais. E aí também é preciso fazer a leitura corretamente, senadora Regina. E qual é a razão do presidente Lula crescer tanto? A população lembra o que foi o governo do presidente Lula. A população lembra que das 140 escolas técnicas federais, a essas se agregaram mais 500 escolas técnicas federais em todos os interiores desse país, inclusive no interior da minha Amazônia, do meu querido estado do Amazonas. Várias cidades que receberam uma escola técnica federal, várias, dando oportunidade e possibilidade para os mais jovens. Foram 18 novas universidades federais. Desde a República, as vagas da universidade pública não cresciam. O presidente Lula, no seu período, e o presidente Dilma, dobraram o número de vagas. Programas como Luz para Todos, que fizeram com que 16 milhões de pessoas aproximadamente tivessem acesso à luz, coisa que nunca tinham na sua vida, tiveram acesso. O programa Mais Médicos, que fez com que indígenas, moradores das comunidades mais distantes da Amazônia, visse na frente e pudesse se consultar com um médico. Foi o programa Mais Médicos que fez isso, senadora Regina. Programa Minha Casa Minha Vida, mais de 7 milhões de lares para os brasileiros que sonhavam e somente sonhavam em um dia ser dono da sua própria casa. Então, é essa a percepção, porque não é bem assim, não vem os senhores dizer, ah, mas o presidente Lula viveu um tempo bom na economia. Não, essa não é questão de viver um tempo bom ou não na economia. Quantos governos a gente já viu também viver um tempo bom na economia?
Permite um rápido,
e os benefícios não se, eu vou permitir, e os benefícios não se revertiam a favor da população, mas somente a favor dos mais ricos. Então, esta é uma questão de opção. Nós estamos, senhores senadores, à véspera de fazer o nosso 14º Congresso. Nós temos uma análise profunda, inclusive fazemos autocrítica de muitos erros que aconteceram nos governos de Lula e de Dilma, mas esses avanços, eles não podem ser negados. E, aliás, e antes de conceder a parte ao nobre senador, eu quero aqui só dizer o seguinte, que essa é a análise que faço, que diverge completamente da análise que publica hoje o jornal O Estado de São Paulo em seu editorial. Eu tenho aqui a cópia do editorial do jornal Estado de São Paulo. E olhe, senhores senadores, o que é que diz, senador Lazier, a chamada do editorial, a unanimidade, entre aspas, contra Temer. E ele tenta justificar aqui que houve uma má leitura da população, que a população não soube responder direito, senadora Regina. Ele não acha, o jornal não acha que haja essa grande ou essa unanimidade contra o presidente. Aqui diz que desde que ele assumiu, ele já não era um presidente popular, que das primeiras pesquisas ele já tinha 13%, segundo o Ibope, de rejeição. 13%, ou seja, tinha muita rejeição e só 13% de aprovação. E acha que está errado o método da pesquisa para chegar a esse número estrondoso de que só 5% no Datafolha aprovam Michel Temer. E diz o seguinte, que exatamente isso acontece, segundo a leitura deles, no momento em que o Brasil se recupera. Veja, vou ler aqui, e essa degradação, o jornal avaliando, é ainda mais espantosa porque se deu num período em que finalmente o Brasil começou a dar sinais alentadores de recuperação econômica depois da trágica administração de Dilma Rousseff. Em pouco mais de um ano, sob o governo Temer, a taxa básica de juros recuou de 14,25 ao ano para 8,25. A inflação, que era de 9,28 em abril de 2016, deve fechar o ano de 2017 em 3%, recuperando parte do poder de compra. O desemprego começou a ceder, a produção da indústria, que chegou a cair 11,4%, voltou a subir. Ora, tenha paciência! Nós também sabemos fazer análise. Primeiro, essa recuperação da economia, ela já podia ter acontecido muito antes, não fosse a irresponsabilidade da oposição, que desde o resultado das eleições de 2014 não deixou Dilma governar, e depois nós ficamos sabendo, pelo próprio senador Aécio Neves, que também flagrado numa gravação disse, só fiz aquilo para encher o saco, entrar contra a presidente Dilma. Mas foi ele que entrou com o processo contra a presidente Dilma. Foi ele que pagou, através de seu partido, R$ 40 mil para uma advogada entrar com o processo, redigir uma peça de impeachment contra a presidente Dilma. Aliás, se é fato que os juros hoje caiu, mas devia ter caído antes, porque a inflação caiu muito antes. E se a inflação caiu, foi por conta do desemprego e da recessão. Então, nós passamos, senador Lazier, mais de um ano drenando os cofres daqueles que utilizam o dinheiro para especulação, porque o juro devia ter caído, o juro real aumentou no Brasil durante esse último tempo, só agora caiu aos níveis que estavam antes de ele assumir o poder, porque se a gente for ver aqui, inflação de 3 com juro de 8, nós temos 6% de juros ainda, reais, 6%. E quanto tempo o juro ficou? 8, 9% durante esse ano e 4 meses de Michel Temer. Então, é lamentável que o governo diga isso. Aqui, o que diz a Folha de São Paulo? De cada 10 empregos que são gerados no Brasil, 7 são informais. Repito, está aqui, jornal Folha de São Paulo, 7 em cada 10 novos empregos são informais, segundo dados do IBGE. Mas vamos lá, diz aqui também, aqui ele diz, não, que é um governo que tem responsabilidade, que agiu de forma célere e responsável para debelar a crise legada por Dilma. Isso é o que diz o jornal aqui. Mas, pera lá, que responsabilidade é essa? Está aqui, ó. Está aqui, a própria Ana Paula Vescovi, que é a secretária do Tesouro Nacional do governo Temer, está dizendo o seguinte: ganho extra em leilões será corroído por perdas com refis. É essa a responsabilidade fiscal? É essa? Essa é a responsabilidade fiscal, a medida célere? Ou seja, para se manter no poder, só no primeiro processo foram 14 bilhões de reais torrados entre refis e liberação de emendas. Concedo a parte, senador Lazier, a Vossa Excelência.
Muito bem, senadora Vanessa, estou aqui acompanhando seu pronunciamento minucioso, avaliando estatísticas, pesquisas, a pesquisa da Folha de São Paulo, em todos os seus detalhes. Só por uma questão de fidelidade à pesquisa, senadora, Vossa Excelência esqueceu de que 54% dos brasileiros, 54% dos brasileiros, que significa mais da metade dos brasileiros, querem ver Lula na cadeia. Esse é um ponto também para reflexão. Era este simples a parte.
Eu agradeço e até no meu pronunciamento eu havia escrito isso, que não tardaria muitos quererem levantar o aspecto da necessidade da punição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sabia disso. Entretanto, não é essa que, infelizmente, é a manchete do jornal de hoje, não deveria ser, porque ao passo em que esse dado foi divulgado no dia de hoje, ao mesmo tempo foi divulgado que 89% da população brasileira quer a saída de Michel Temer do poder, ou seja, querem que a Câmara dos Deputados autorize o processo contra Michel Temer, ou seja, que o Supremo Tribunal possa processar Michel Temer e assim ele deixaria o poder. Em relação ao presidente Lula, eu repito, é preciso que se façam uma leitura profunda, porque já é um fenômeno o fato do presidente Lula estar tão presente na mídia brasileira e de forma tão negativa. Ele foi condenado pela primeira instância do Poder Judiciário há 9 anos. E ele está recorrendo à segunda instância e depois poderá recorrer novamente. E foi condenado. Baseado com que prova? Nenhuma prova. Nenhuma prova. Uma convicção. A convicção de que uma grande armação teria sido feita. Foi isso. Então, veja, é óbvio que isso faz com que a população brasileira, muitas vezes, mostre uma percepção não muito correta. Mas esse é um caso para a justiça. Esse é um caso, acho que, ao presidente Lula, a sua defesa, o que ele tem que fazer é mostrar isso, que ele está sendo vítima, sim, de perseguição. Isso porque tenho visto muito e faço um desafio aqui, tragam uma prova documental que uma testemunha tenha apresentado. A própria delação, entre aspas, de um ex-ministro seu, de Antônio Palocci, que todo mundo dizia, essa acabou de destruir o presidente Lula. Uma delação e uma carta escrita onde só contém adjetivos, e mesmo depois disso tudo, o presidente Lula se mostra imbatível. Agora, eu disse por quê? Porque a população brasileira lembra muito claro que a prioridade que ele deu durante seu governo foi a população mais simples, a população mais carente. É essa a leitura que nós temos que fazer, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que a população brasileira não admite impunidade. E vamos deixar ao judiciário o que é do judiciário. E vamos fazer nós a nossa parte. Isso, a Câmara há muito tempo. E o Senado agora tem um grande desafio. Vamos cumprir a nossa parte. Lamentavelmente, o Conselho de Ética tem agido, no meu entendimento, de forma completamente equivocada. O senador Lindbergh está lá, está lá com um relatório para ser punido, porque foi numa das sessões e disse que aquilo tudo era uma palhaçada. E disse isso, e por conta disso, está ameaçado de ser punido. Enquanto quem foi denunciado por envolvimento com corrupção, esse foi de pronto excluído da investigação. Nem investigação se abra, quanto mais apontar-se uma punição. Então, eu acho que essa é uma leitura que nós precisamos fazer da população, do sentimento da população brasileira, e cumprir com as nossas obrigações, porque cada um tem as suas responsabilidades e nós temos também a responsabilidade de ajudar na superação da crise e não no aprofundamento da crise. Muito obrigada, senhora presidente.